Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam super bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Fisiocast. E para quem não sabe, nós somos um projeto de extensão do curso de fisioterapia do IFRJ Campus Realengo, que tem como objetivo discutir temas interessantes para a formação acadêmica, de aluno para aluno. Temos entrevistado diversos nomes importantes da fisioterapia e hoje não seria diferente. O episódio de hoje é sobre como anda o cenário da formação da fisioterapia no Brasil e estaremos entrevistando a doutora e também professora Michelle Guiot. Primeiramente, obrigada por aceitar nosso convite, doutora Michelle. Seja bem-vinda e, por favor, nos conte um pouco sobre sua formação acadêmica e trajetória profissional.
Oi meninas, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Quero dizer que é uma honra poder participar aqui com vocês desse projeto tão relevante e tão bacana que vocês estão tocando dentro do IFRJ, no campus de Realengo. Bom, eu sou Michelle Guiot, sou professora do curso de fisioterapia do IFRJ, fisioterapeuta formada há 25 anos, 22 anos de sala de aula. Eu tenho uma pós-graduação em traumatologia, outra em ativação de mudanças da formação superior em saúde. Sou mestre em motricidade humana e doutora em saúde pública, né? Atualmente, as minhas áreas de pesquisa vêm sendo avaliação de currículos em fisioterapia, profissionalização, em saúde, mais especificamente voltadas para o SUS. Estudo saúde coletiva, preocupo muito e tenho me debruçado sobre os temas da saúde da população LGBTQIAPN+. Dou aula das disciplinas de ética e deonto, história e fundamentos da fisioterapia, estágio supervisionado na fisioterapia da atenção primária à saúde e fisioterapia aquática. Estou aqui para poder ajudá-los e contribuir um pouco com a minha experiência e trocar um pouquinho com vocês.
Ah, a gente está super feliz com a sua presença aqui, doutora, e eu tenho certeza que essa conversa vai ser uma troca bastante enriquecedora. Então, para começar, a gente gostaria de saber qual é o processo de formação de um fisioterapeuta aqui no Brasil.
Bom, a formação do fisioterapeuta, meninas, é feita a partir do curso superior, né? Desde 1969 foi regulamentada a profissão e regulamentada a partir de uma lógica de ensino superior em saúde. Nenhum curso técnico pode credenciar ou certificar um profissional intitulado fisioterapeuta, né? Vale a pena também lembrar que as profissões de técnico em fisioterapia, técnico em reabilitação, não são reconhecidas pelo CREFITO, portanto, essa prática ela se torna ilegal nessa denominação, né? Então, o fisioterapeuta só pode se formar a partir do curso superior em fisioterapia. Portanto, dentro dessa perspectiva, o curso ele tem 5 anos minimamente. Ele é regido por uma diretriz curricular nacional. As diretrizes curriculares de 2002 atualmente são as que estão em vigor. E os cursos eles precisam ter algumas especificidades, né, para a formação de um fisioterapeuta. Ele precisa conter obrigatoriamente as disciplinas dos eixos de saúde, disciplinas dos eixos de humana, disciplinas do eixo específico, né? Estágio, 20% da carga horária minimamente tem que ser de estágio profissional, horas complementares. Ao final do curso, o aluno precisa fazer um trabalho de conclusão de curso. E todo esse modelo de currículo visando atingir competências específicas para o profissional de saúde e fisioterapeuta. Competências gerais e competências específicas também, né? É sugerido também que antes de começar o estágio, o aluno tenha uma inserção gradual no campo de prática, né? A partir de projetos, de extensão, de pesquisa, de aulas de campo, né? E de disciplinas que propiciem essa vivência mais prática também, facilitando o olhar do estudante para os problemas da realidade. E a gente também espera que dentro desse processo curricular, que seja um processo pautado em metodologias problematizadoras, mais ativas, onde o aluno se torna o protagonista do aprendizado, onde o aluno tem autonomia para poder aprender a aprender, consiga ter uma análise crítica e reflexiva da sociedade, do território onde ele está vivenciando a saúde, né? E, preferencialmente, que essa problematização ela seja pautada, né, em problemas da realidade. Eu, particularmente, coaduno também com os conselhos, né, Conselho Regional de Fisioterapia, o Conselho Federal e a associação que eu participo, que é a Benfísio, Associação Brasileira de Ensino, no sentido de defender a formação presencial, 100% presencial. Para mim e para todos os meus colegas que atualmente defendem o ensino em fisioterapia, é inadmissível que um profissional fisioterapeuta se forme com carga horária à distância, apenas cumprindo o estágio supervisionado, estágio obrigatório. Né? A gente vai estar tratando de pessoas e esse lugar do aprendizado presencial é fundamental.
É verdade. E sobre, né, precisar de uma faculdade para você exercer a profissão de fisioterapeuta, pode até parecer meio óbvio, né? Só que assim, quando você não lida com o meio, você pode pensar, ah, mas será que não tem algum curso técnico antes e tal? Igual temos, né, técnico de enfermagem, temos a enfermagem em si. Então assim, quando eu mesma fui pesquisar, eu lembro até que eu pesquisei antes para saber se tinha algum curso. A senhora citou, né, questão de reabilitação e tal. Para mim, primeiro, ter um primeiro contato para saber se realmente era aquilo que eu queria para depois fazer a faculdade em si. Só que aí eu fui bem orientada e aonde eu fui perguntar sobre o curso, eles falaram, olha, não existe curso técnico para fisioterapia, realmente só existe a graduação em fisioterapia. E aí fui bem direcionada e soube disso, né? Mas a gente também tem que deixar bem claro para ninguém ser enganado que realmente não existe curso técnico e que a gente precisa da graduação. E sobre a questão, né, presencial, eu concordo que é necessário ter essa experiência da graduação presencialmente porque a gente aprende muita coisa na prática. O curso, né, em si é muito prático, a gente vai aprender mobilização, transferência de paciente, tudo isso. Como a senhora disse, né, a gente está lidando com pessoas. Então, assim, se você não tem essa prática diária no curso, né, durante a graduação inteira, fica meio complicado. Você só lá no estágio, você vai ter sua primeira experiência e vai faltar algo, né? Não vai ter aquela experiência toda que a gente foi alcançando a cada semestre. A gente que estuda, né? A gente aí no IF, que a gente sempre tá, né, tendo prática desde o primeiro período. Então, assim, realmente faz a diferença. Eu entendo também que existem pessoas que talvez sonhem em fazer fisioterapia e talvez não tenham uma graduação próxima à sua casa. E aí fica complicado, mas assim, ir pro EAD num curso de saúde, e é um curso tão prático, com tantas coisas práticas que a gente aprende a cada semestre, é bem complicado mesmo. E agora, indo para a próxima pergunta, quais são as áreas mais valorizadas atualmente no mercado de fisioterapia?
Então, meninas, esse é um tema bem complexo, porque para a gente começar a falar sobre valorização, a gente precisa pensar na valorização do fisioterapeuta, né, ou da profissão fisioterapia no país, né? Entendendo que a gente tem uma série de características ainda em 2024 que a gente precisa vencer, né? A fisioterapia ainda é uma profissão muito elitizada, né, muito privatista, né, ainda tecnicista demais, olhando ainda para um modelo biomédico centrado. Então, quando a gente pensa em todas essas questões que a gente ainda precisa vencer aí no nosso processo de trabalho, a gente entende que apenas uma pequena parte da população tem acesso a uma fisioterapia de qualidade, principalmente a nível ambulatorial, por exemplo, né? Então, a ideia é que a gente dê acesso pelo SUS para a população que necessita, para a população que precisa dos cuidados do profissional fisioterapeuta, né? Tanto na atenção primária, quanto na atenção secundária e na atenção hospitalar, na terciária, né? Então, as áreas mais valorizadas do mercado, né, como você botou esse termo, mercado, ainda acaba sendo as áreas que se caracterizam por uma necessidade, às vezes, da população que pode pagar. e não necessariamente das áreas onde a gente tem uma maior incidência, por exemplo, de casos de mortalidade ou de disfunções e sequelas físicas, motoras, por exemplo, quando eu falo da atenção ambulatorial, por exemplo. Então, é muito complexo a gente traçar esse panorama voltado para um mundo do trabalho que a maior parte dos profissionais se vincula ainda num percentual muito pequeno da população. Agora, a gente sabe que a população está envelhecendo, então a gente sabe que as questões que envolvem a gerontologia, elas são hoje em dia muito necessárias. A gente entende também os índices de mortalidade infantil e da importância também das questões que envolvem o acompanhamento da criança no primeiro ano de vida. A gente sabe também dos índices de mortalidade que envolvem as doenças metabólicas, como hipertensão, diabetes, e não só a mortalidade, mas a questão que envolve o número de pacientes com acidente vascular cerebral, e que tem sequelas motoras, físicas, funcionais, E isso tudo vai trazendo para o nosso panorama social uma demanda importantíssima do profissional. Não só na atenção secundária, Ou seja, num lugar de atender o paciente já com a sequela, O ambulatório. Mas anterior a isso, na prevenção das doenças, Na promoção da saúde. Então, o fisioterapeuta tem que estar também na atenção primária, trabalhando a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas, tanto a saúde do idoso quanto a saúde da mulher, na saúde do homem, da população trabalhadora, da criança, dos familiares, orientando, trabalhando um pouco mais com o enfoque da educação e saúde, da promoção da saúde, para evitar, a instalação de disfunções do paciente, Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente precisa considerar, que para além das áreas mais valorizadas ou não, o que, que nós estamos fazendo para garantir o valor da fisioterapia, na sociedade brasileira, como que o fisioterapeuta se vê ainda, o que, que nós fisioterapeutas estamos fazendo lá na ponta do nosso trabalho que pode fortalecer ou enfraquecer esse movimento, Então, é isso, É importante a gente pensar, no mundo do trabalho, Que envolve não só aquele mercado privado, Mas a questão que caracteriza todos os trabalhadores de saúde que vão dar acesso, E que precisam dar acesso aos pacientes, usuários. Isso no âmbito da gestão também, Da política, das políticas públicas, do serviço, de tudo mais.
E é importante a senhora falar sobre isso, na situação lá na ponta, como por exemplo na atenção primária, porque as pessoas ficam com uma visão muito que a fisioterapia é na reabilitação. E a gente não está só reabilitando os usuários, a gente também pode prevenir. A gente reabilita, mas a gente também está na prevenção das doenças. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem ou esquecem, desconhecem mesmo. E outras áreas também mais encobertas, como saúde do homem, da população trabalhadora, a gente também está ali atuando, É importante que a sociedade saiba disso. E com relação também a essa lógica do mercado, É muito triste, porque a gente vai aonde, dá mais dinheiro. E infelizmente, a gente vê muito isso no mercado mesmo. Mas a gente tem que saber também que a nossa maioria da população brasileira, não tem tanto dinheiro assim. É a população trabalhadora que predomina. Então, é importante que todos, independente do quanto você ganha, do quanto você tem disponível, você merece uma saúde de qualidade. Então, a gente tem que ter profissionais atuando, para todas as pessoas, para todos os usuários, independente da renda. Na próxima pergunta, a gente vai falar sobre um tópico que é bastante importante, que foi como a pandemia afetou a formação em fisioterapia no Brasil.
Essa pergunta também ela é bem complexa, Porque a pandemia afetou uma série de formas, a formação em fisioterapia no Brasil. Quando a gente pensa no fisioterapeuta brasileiro, aí a gente vai falar do quanto que esse profissional esteve na ponta, do trabalho, colaborando essencialmente nesse cenário, E o quanto foi doído, o quanto foi desgastante, estressante, o quanto foi doloroso para esse profissional, principalmente os recém-formados que tinham acabado de sair da faculdade e se viram nessa situação, tendo que atuar, muitas vezes ainda sem preparo emocional para isso, né? Mas quando a gente fala da formação em processo, né, a gente sabe que afetou bastante, porque esses alunos, tanto a instituição quanto os alunos, ficaram o tempo todo, né, a maior parte do tempo da pandemia, tendo aula em EAD, não em EAD especificamente, né, mas aprendizado não presencial, aulas remoto, né? E isso afetou muito, porque o aprendizado em fisioterapia precisa ser presencial, precisa ter as aulas de laboratório, as aulas práticas, né? E muita coisa ficou deficitária nesse processo. As disciplinas teóricas foram oferecidas, algumas práticas foram oferecidas, mas para que a prática acontecesse no retorno da pandemia, isso obviamente traz um gap, né, difícil de resgatar depois. A gente teve também todo um processo de ter que garantir um aprendizado num momento de dor, de medo, de angústia, de sofrimento, problemas econômicos em casa, sofrimento em relação às perdas, às doenças, enfim, tudo aquilo que nós todos vivemos, né? Então, imagina que, para mim, na minha opinião, aprender tem que ser um ato de prazer, de alegria, de leveza, né? Por mais que a gente saiba que o processo educacional ainda é muito duro, né, ainda é muito cruel muitas vezes, né, ranqueando as pessoas, levando a todos num nível de estresse que para mim é desnecessário. Mas apesar disso, a gente sabe que a pandemia acabou enaltecendo essas questões, né? Então não foi positivo, porque não só em fisioterapia, mas em todas as áreas, né? Estudar, se formar, continuar o seu processo de vida no meio da pandemia foi bem complexo. Agora, para a profissão em si, a gente sabe que a pandemia, de certa forma, contribuiu para enaltecer o papel do fisioterapeuta na saúde das pessoas, né? A importância do fisioterapeuta nos hospitais e depois também da saída dos pacientes dos hospitais, né, no atendimento ambulatorial, cardiorrespiratório, motor. Então, a gente sabe da importância do fisioterapeuta nesse lugar e a sociedade pôde conhecer um pouco melhor, né? É difícil para mim dizer para vocês que isso foi um ponto positivo, né? Quer dizer, ter um ponto positivo dentro de tanta coisa difícil e ruim, negativa, que foi a pandemia, é bem complexo. Mas, de certa forma, a gente teve aí uma certa possibilidade de fortalecer um pouco mais a nossa profissão, né, nesse período da pandemia.
Realmente, a pandemia foi um período muito difícil, muito complicado, em diversos contextos, né, diversos âmbitos. E eu lembro que a gente, quando voltou, a gente, no meu caso, a minha turma foi a primeira depois da pandemia, né? Pós-pandemia. E a gente ouviu muito os nossos colegas que entraram, né, durante a pandemia ou já estavam na faculdade, já se graduando antes, e reclamando muito sobre diversos problemas, né? Principalmente com questão de prática. Não tinha prática, né? Era assim, o texto mesmo era a teoria sendo aplicada, porém sendo dada, mas assim, não aplicada no caso, né? A gente não tinha prática do que a gente aprendia. E eu lembro que eles reclamavam muito sobre isso, principalmente esse contexto. E quando a gente voltou, teve algumas feiras, algumas aulas práticas para esses alunos que perderam, porém não é a mesma coisa. E como a gente já tinha dito antes, né? É um curso que a gente faz muita prática e o contato com o seu colega é muito importante para você também ver os tipos de corpo de cada pessoa, né? Ninguém é igual a ninguém, então para você ter experiência na palpação, experiência com cada tipo de pessoa é super importante a prática. E quando a gente perdeu isso, ficou muito difícil, ficou muito complicado, né? Essa educação remota. E já no contexto, como você disse, no âmbito profissional de valorização da profissão, realmente várias pessoas conversavam e ouvia, falando assim, nossa, não sabia que o fisioterapeuta trabalhava na UTI, no CTI, na área hospitalar, né? Eu acho que isso não era um conhecimento geral. Muitas pessoas se surpreenderam ver um fisioterapeuta ali mexendo com a ventilação mecânica e tal. E aí foi uma coisa também que gerou um certo reconhecimento para nossa profissão, né? Valorizou de alguma forma, tipo, a gente, ah, não é só aquela reabilitação, aquele choquinho, a massagem que eu imaginava que eles fazem algo a mais. Porém, né, infelizmente foi num contexto totalmente difícil, um contexto que levou muita dor, muito sofrimento para diversas pessoas. E agora, a gente também quer pedir para a senhora contar para a gente como as parcerias entre as instituições de ensino e as clínicas ou hospitais têm beneficiado a formação dos estudantes de fisioterapia.
Essa é uma pergunta muito boa também, né, meninas? Porque a gente sabe que as parcerias entre o ensino e o serviço são fundamentais para a formação dos estudantes, né? Para a formação profissional em fisioterapia. A gente chama isso de interação ensino-serviço-comunidade. Essas parcerias, elas não acontecem só na hora do estágio, né? Essas parcerias, elas são importantes desde o primeiro ano de formação do estudante. Elas é que vão balizar as ações de pesquisa, de ensino e de extensão, né? Elas vão dar também suporte para as ligas acadêmicas, elas vão dar suporte para ações como o PET, por exemplo, né? Que é o Programa de Educação para o trabalho, PET Saúde, né, para o PET Conexões, que é o programa de educação tutorial que a UFRJ também tem. Então, os programas governamentais, os programas que trabalham com essa interação da educação com o serviço, eles também acontecem e eles só podem acontecer porque a gente tem essas parcerias que são muito importantes, né? E no âmbito do estágio, por exemplo, essas parcerias elas vão acontecer no estágio obrigatório e no não obrigatório. Tem muito aluno que acha que não tem necessidade de a gente ter convênio com instituições para o estágio não obrigatório. Mas tem sim, a gente tem que ter o convênio sim. E elas são fundamentais porque é uma forma também da unidade de ensino poder dialogar com esses espaços, poder orientar o estudante em relação aos melhores lugares, os lugares mais relevantes e espaços de trabalho onde a gente sabe que são sérios, que olham para a saúde não como mercadoria, né? Mas entendem o processo de saúde da mesma forma que nós, né? Com um olhar de integral, com um olhar ético, humanizado do paciente. Então, essas parcerias elas têm que ser vistas por nós de forma muito criteriosa e cuidadosa, né? Fora que tem a lei do estágio, que dá vários direitos para o estudante quando ele faz estágio não obrigatório nas unidades conveniadas, né? E quando não tem convênio e o aluno vai fazer estágio sem a anuência da instituição, o aluno fica descoberto, ele fica descoberto dos seus direitos, né? Muitas vezes isso pode trazer consequências negativas para eles, fora que não dá para validar as horas complementares, e tem uma série de consequências, né? Então fica aqui minha dica: sempre que a gente procurar, que vocês procurarem um estágio não obrigatório, é importante entrar em contato com a comissão de estágio, com a coordenação de estágio, né? Para que essa coordenação possa avaliar a qualidade do serviço, quem são esses profissionais que estão lá na ponta para dar supervisão para vocês. Lembrando que estágio obrigatório ou não obrigatório precisa ter supervisão, precisa do preceptor no local, porque do contrário vira uma mão de obra não especializada, vira um exercício legal da profissão, mão de obra barata, né? Os empregadores às vezes eles desejam um estagiário não para qualificar o serviço, né? Mas eles desejam um estagiário às vezes para poder pagar uma mão de obra barata e ele substituir o fisioterapeuta. E isso é ilegal, isso é criminoso, né? Imagina a gente ter o nosso familiar sendo atendido por alguém que não é fisioterapeuta, mas que ele nem sequer sabe disso e não tem nem supervisão ali. Esse é um assunto bastante importante e precisa ser visto com seriedade. Sem parceria com o serviço e com a comunidade, nenhuma instituição consegue formar estudantes com essa interface da realidade. A gente, para poder formar bem os estudantes, a gente precisa que eles estejam lá fora, né, extramuros da universidade, do instituto, para poder se qualificar, para poder olhar os problemas da realidade, ter pensamento crítico e reflexivo sobre esses problemas e tentar resolvê-los.
Bacana a senhora falar sobre isso, porque também mostra um pouco o cuidado, né, que a instituição tem com a gente. E isso é muito legal, de se preocuparem, de saber aonde a gente está indo, né, se realmente aqueles profissionais vão tentar nos ajudar, ou na verdade não, a gente vai tentar ser transformado em mão de obra barata, né? Então, assim, a gente tem esse cuidado da instituição para saber sobre qual é esse estágio, né, não obrigatório. E essas parcerias com instituições como clínicas, né? A gente vive isso muito no instituto, é muito bacana, porque a gente vai nas clínicas da família, vai nos hospitais e vê, né, como é o dia a dia. Já tive a oportunidade, né, de ver a rotina nesses locais, e também ter um contato, assim, não de você exercer, mas de ver os usuários ali sendo atendidos, o que acontece. E isso é muito legal também, ver um pouco da rotina desses lugares, e a gente sempre está bastante atento, né, com relação a isso, os estágios, o local, como que esse estágio está sendo supervisionado. É bem importante que a gente, como aluno, tenha cuidado com isso, né, para a gente não ser prejudicado e tá agregando à nossa formação coisas boas. E a próxima pergunta é sobre qual a importância de participar de projetos externos à faculdade, como iniciação científica, projeto de extensão e ligas acadêmicas.
Importantíssimo. Toda formação tem três pilares, né? Que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, não tem como a gente tratar da formação de um estudante sem olhar para as atividades que são para além da matriz curricular, das disciplinas, né? A gente diz que todas essas atividades, elas são curriculares, porque currículo, né, de acordo com toda a literatura atual, currículo abrange tudo que o aluno faz durante o período de formação dele. Então, os projetos de iniciação científica, projetos de extensão, as ligas acadêmicas, PETs, enfim, outros programas de indução à formação para o SUS, por exemplo, eles são todos projetos previstos, né, curriculares, assim, que são para além, né, o aluno pode escolher com um pouco mais de autonomia aqueles que ele deseja seguir, mas fazem parte do currículo do estudante, são fundamentais, como eu falei, né, um pouco mais detalhadamente na última pergunta sobre a interação ensino-serviço-comunidade. É fundamental que o estudante não se limite à prática observada nas aulas práticas, aulas de campo, no estágio, né? Que ele não se limite só nas disciplinas. A gente sabe que isso é muitas vezes muito difícil para alunos, por exemplo, que trabalham e estudam, né? Para alunos que têm todo um contexto familiar mais complexo, né? Fazer atividades para além da matriz curricular, né? Para além daquelas disciplinas, muitas vezes é bem complexo. Às vezes o estudante só tem aquele horário ali para estudar, né? Fora o resto ele está cuidando de outras coisas, ele está trabalhando, ou ele está lidando com as questões familiares. Enfim, a vida, né? Mas considerando que, apesar disso tudo, a riqueza da formação ela está atrelada a essa multiplicidade de tarefas e essa multiplicidade de oportunidades, isso faz com que o estudante saia mais completo, que ele saia mais crítico, reflexivo, que ele consiga olhar diversos pontos de vista, diversos cenários, diversos profissionais atuando com diversas formas diferentes. Então, ele consegue se constituir enquanto sujeito e profissional de uma forma mais plural e diversa, né? Mais problematizadora também. Então, fundamental, fundamental.
Realmente, ter experiência na faculdade, além, né, das matérias da grade curricular, é muito importante. E, por exemplo, a gente aqui está dentro de um projeto de extensão. E quantas coisas a gente aprende, né, com as nossas conversas. Cada episódio que a gente aprende mais sobre a nossa área, que a gente aprende mais coisas sobre a fisioterapia, é muito importante, né? Muito enriquecedor. Então, os alunos que têm, se dispõem de tempo, que se dedicam totalmente à graduação, né, têm que botar a cara mesmo, porque é muito legal, é muito importante você entrar nos projetos, nas iniciações. Agrega muito, tanto no currículo quanto também como pessoa, né? Como a gente cresce com essas experiências novas. E aqueles a gente também entende, quem trabalha, tem outro contexto mais complexo, assim, é complicado. E os que conseguem trabalhar, estudar e ainda fazer algum projeto, eles são, assim, guerreiros, estão de parabéns também. E, assim, a gente tendo a oportunidade, você conseguindo, podendo fazer, vale a pena. A gente realmente tem que fazer, tem que realizar, porque vale muito a pena, agrega muito no nosso na no nossa trajetória, né? A gente está construindo nossa trajetória acadêmica. E agora a gente também gostaria de perguntar à senhora uma pergunta, uma dúvida bem importante, né? Que é sobre a diferença entre a formação baseada no modelo biomédico da formação baseada no modelo biopsicossocial.
Muito diferente, né? A gente sabe que atualmente não se conceitua mais saúde apenas como ausência de doenças, né? E esse modelo flexneriano, biomédico centrado, onde saúde está atrelada às doenças, essencialmente às doenças, às sequelas, à disfunção, ele já não existe mais, não é mais desejável. Muito embora a gente saiba que essa prática ainda é muito latente, né, do mercado. A gente sabe que ainda muitas escolas de fisioterapia e de saúde em geral ainda formam os seus alunos dentro dessa vertente, né, dessa lógica curativa, reabilitadora, tecnicista. A gente precisa olhar para a saúde como uma questão que vai além de ter ou não ter doença. A gente tem que entender que saúde é um conceito amplo, um conceito ampliado de saúde faz com que a gente olhe para o indivíduo de uma forma mais integral, né? Saúde também requer saneamento básico, emprego, lazer, a própria questão da saúde física e biológica também, né? A saúde mental, a questão do estresse do dia a dia, as formas de trabalho, opressão do trabalhador, as questões que envolvem preconceito, estigma, violência, a violência psicológica, a violência física, a violência financeira, né? Uma série de outras questões que estão atreladas à vida, né? Estão atreladas ao sujeito, à complexidade da vida. Elas estão diretamente ligadas à perspectiva de ter ou não ter saúde. Muitas vezes a pessoa faz um check-up, faz um exame completo de sangue, fezes, urina, exame de imagem, e ela está biologicamente saudável, né? Ali, todos os parâmetros de saúde biológica e física estão ok. Mas aquela pessoa, ela está passando por um momento difícil no que se refere à saúde mental, passando por processos de ansiedade aguda, depressão, ela sofre violência em casa, violência doméstica, né? Ou ela sofre algum tipo de burnout no trabalho, de opressão, ou ela está desempregada e está faltando comida em casa. Então, todas essas questões fazem a gente olhar com um pouco mais de critério para a questão da saúde do indivíduo, né? É por isso que a gente fala que não é possível tratar um joelho, né? Uma coluna. A gente precisa saber que indivíduo é esse que tem essa lesão específica no joelho. A minha lesão no joelho, a minha lesão de ligamento no joelho, certamente não vai ser tratada da mesma forma que a sua lesão, né, meninas? Porque nós temos idades diferentes, profissões diferentes, dia a dia diferente, vidas diferentes. Então, de repente, você é atleta, eu não sou, sou sedentária. Você tem 20 anos, eu tenho 49. Você fica muito tempo sentado no trabalho, você fica muito tempo em pé, você pega peso. Eu não pego peso, mas eu já tenho uma disfunção do lado contralateral daquele joelho, eu fiz uma hemiplegia. Enfim, tudo isso fala de quem eu sou, né? Para além dessas questões da minha idade, do tipo de trabalho, tem também as questões que envolvem a minha vida social e psíquica. E como é que eu vou lidar com o tipo de tratamento que está sendo pensado para mim? Então, o homem e a mulher, as pessoas são composto de questões da vida e da complexidade da vida. Não dá para a gente olhar para a saúde como um parâmetro apenas biológico, né? Claro que tem muito mais além disso. A gente precisa considerar os determinantes sociais de saúde, né? Tudo isso que eu estou falando aqui está diretamente correlacionado aos determinantes sociais de saúde e as questões hoje que preocupam a saúde pública.
Exatamente. A senhora falou bastante coisa, né? Diferenciou bem esses dois modelos. E a gente vê hoje, né, na saúde, que uma condição de saúde, uma pessoa, seja lá qual for o problema que ela tem, tem diversas causas ali, né? É multicausal, multifatorial o problema dela. Como a senhora disse, tem diversos aspectos pessoais, por exemplo, cada pessoa com idades diferentes, profissões diferentes, e aí cada um vai ter um jeito. Então, se a gente não olhar para essa pessoa como um todo e segmentar ela ou segmentar o problema dela, né, como que a gente vai propor um bom atendimento para ela? Não tem como, né? Então, a gente avançou com essa criação desse modelo biopsicossocial, essa outra visão que a gente tem do usuário, do paciente, e a gente tem que olhar para esses diversos fatores que envolvem ele, né? E aí a senhora também falou sobre os determinantes sociais, então cada pessoa tem um contexto, vive num ambiente diferente de outras pessoas, então é muito importante levar em conta todo esse contexto das pessoas na hora da gente tratar elas. E agora, a próxima pergunta é sobre como as soft skills, como empatia, comunicação e trabalho em equipe, são desenvolvidas nos futuros fisioterapeutas durante o processo de formação.
Então, meninas, as soft skills, a gente hoje em dia denominada como soft skills, né? Ela, dentro da saúde pública, a gente sempre debateu esse conceito como tecnologias leves do cuidado. A gente tem na saúde os termos, né? Tecnologias leves, leve dura e tecnologias duras. E elas vão ser determinadas a partir do tipo de tecnologia que se usa para o cuidado em saúde. As soft skills, elas se relacionam às tecnologias leves. Como vocês mesmos falaram, né? A empatia, né? a troca ali entre os familiares, comunicação, trabalho em equipe, como a gente vai fazer o acolhimento dessas pessoas. Tudo isso é fundamental em todos os níveis de atenção à saúde, tanto na rede da atenção primária, né, na ambulatorial, quanto na hospitalar, em todos os cenários, em todas as áreas, saúde da mulher, da criança, do homem, do trabalhador, saúde do idoso, enfim, todas as especialidades, né, em qualquer especialidade da fisioterapia, a gente precisa pensar de que o cuidado em saúde ele não está atrelado a técnicas só, ele está atrelado à comunicação, à gestão, a gerenciamento, a planejamento, a trabalho em equipe, a interprofissionalidade. Então, essas pessoas que vão tratar um indivíduo ou um coletivo, né, pensar numa abordagem coletiva, em sociedade, políticas públicas ou atendimentos individuais, em grupo, SUS, privado, o que for, a gente precisa entender que esse cuidado, a intervenção que a gente vai fazer, seja ela na reabilitação, seja na promoção da saúde, seja na recuperação, na prevenção de agravos, ela precisa estar atrelada a uma questão que envolve as nossas competências sociais também, de comunicação, de empatia, de ética, de justiça, de cuidado, né? Tudo isso não só para o usuário, mas também para os cuidadores desse usuário. Quando é menor de idade, então, mais ainda. Mas a gente precisa, quando a gente vai na casa de alguém, a gente precisa atrelar esse planejamento de saúde, a gente precisa atrelar a família, a gente precisa olhar para aquela família e ver como que ela pode estar envolvida nisso, né? E como que a gente chega no paciente. A gente vê tantos profissionais por aí que são muito bons no que se refere à técnica, mas são péssimos, às vezes, na comunicação, às vezes, uma frase ou alguma coisa que se coloca para um paciente de uma forma equivocada ou grosseira ou um pouco descuidada faz com que o paciente saia do teu consultório ou da tua clínica pior do que ele chegou, né? Estressado, com medo, mais adoecido, confuso. Então, tão importante quanto a técnica é a forma como a gente se comunica, é como a gente vincula, que afeto a gente está imprimindo ali naquele cuidado. tão importante quanto a técnica, não tenho a menor dúvida disso. Isso não quer dizer que isso se sobreponha à técnica, mas a técnica sozinha também, não, quando a gente está falando de cuidar do outro e do cuidado fisioterapêutico, né, a gente não pode desatrelar as soft skills jamais.
Sim, realmente, o cuidado com o paciente, ele vai além da técnica, né? A comunicação, por exemplo, é uma soft skill muito importante. É necessário você se comunicar bem, é necessário o paciente entender o que você está propondo, é necessário que a família também se comunique com você, tenha participação dela. Então, assim, é muito além da técnica, né? É necessário desenvolver outras habilidades para você propor um bom tratamento para você ser um bom profissional. E isso a gente tem que se desenvolver, né, com o cotidiano, com a experiência e sempre se propondo aprender mais e mais com os outros. E a próxima pergunta é: como o avanço tecnológico e as mudanças na prática da fisioterapia têm sido considerados no currículo dos cursos?
Bom, meninas, a gente sabe que os currículos de curso devem obedecer a uma diretriz única, que são as diretrizes curriculares nacionais, né? Que é, na verdade, um eixo meio geral do que não pode deixar de ter, né? De quais são as questões que são imperiosas para a formação. Mas, para além disso, as universidades e os institutos, os centros universitários, eles têm autonomia na criação dos seus currículos, né? Então, é muito importante que todas as questões que envolvem a tecnologia, as questões da modernidade, as novas pesquisas, aquilo que hoje já é considerado sem evidência ou que a evidência mostra que não tem efeito, todas essas questões precisam estar atreladas no currículo dos cursos, né? Não necessariamente tendo que mudar o currículo dos cursos, mas que os professores se atualizem o tempo inteiro, que nós, enquanto professores, possamos levar para o estudante o que há de novo, não só no sentido de tecnológico, mas de novo no sentido do que é contemporâneo no cuidado, né? Das pesquisas, do que tem se falado no mundo. Então, eu acho que essa é a função do professor, para além de outras coisas, é essa também, né? Se manter atualizado e estar o tempo inteiro renovando um pouco aquilo que ele discute em sala de aula. A gente costuma dizer que o projeto pedagógico de um curso, ele precisa ser vivo, né? O que significa isso? Significa que é um projeto que precisa estar o tempo inteiro em constante mudança, né? E essa mudança sendo acompanhada pelo que é de contemporâneo, pelo que o mundo tem trazido. E quando a gente fala em saúde brasileira, a gente está falando do SUS. Então é importante que a gente esteja antenado às políticas públicas, às questões epidemiológicas do país que a gente vive e correlacionar as questões epidemiológicas com o tratamento em fisioterapia, o cuidado em fisioterapia, né? A prevenção e promoção da saúde, questões que envolvem um cuidado ampliado também. Então, eu acho que é necessário que as universidades, né, elas possam também investir na capacitação dos professores. É fundamental que as instituições invistam na qualificação dos professores, né? Não só numa qualificação continuada, né? O professor que está lá dentro da instituição, que ele possa ter subsídios, fomento para ir para os congressos, para poder fazer os cursos necessários para que ele possa retornar com isso para a universidade, porque a universidade que ganha com a capacitação do docente, não é verdade? E na contratação também. Então, é importante que as instituições contratem professores de boa qualidade, né, que tenham mestrado, doutorado, que tenham prática clínica, que tenham experiência, porque isso é que vai fazer toda a diferença no momento que a gente pensa na formação desses profissionais. O currículo em si, ele não garante nada. A gente precisa ter um bom currículo, mas a gente precisa ter professores também comprometidos com a educação, né, comprometidos com a sua própria formação para poder trazer isso e resvalar em sala de aula, né? Mas tudo isso envolve comprometimento da instituição, do docente, da gestão, das parcerias externas, da infraestrutura que se oferece da instituição para o professor. São tantas coisas que esse é um tema de grande profundidade que precisa ser debatido por todos os professores e pessoas que estão envolvidas direto e indiretamente na formação superior. técnicos, gestores, docentes, discentes.
É realmente um assunto que envolve diversas categorias, né? Eu concordo com a senhora sobre esse incentivo na qualificação continuada dos docentes, porque o professor faz a diferença, né? É, o professor que está sempre ali se atualizando, trazendo coisas novas, sempre antenado no que está surgindo, e é muito importante isso. O aluno sente, e é uma forma também de o aluno sair dali mais bem preparado, sabendo o que está acontecendo na atualidade. E é como a senhora disse, né? Às vezes você vai ter um currículo, mas e o professor, né? O professor vai fazer essa diferença. E os currículos, eles vão ter sim o que precisa conter no mínimo, mas existem outras coisas. Então, se existem essas coisas além, é um professor que vai trazer o que ali está sendo pedido. O além daquilo é muito importante na formação. E é isso, né? A gente tem que sempre procurar crescer, ter mais conhecimento, adquirir mais conhecimento. E quando a instituição oferece isso de incentivar os seus docentes a vamos aqui, né, adquirir mais conhecimento, vá a congressos, faça outros cursos de especialização, isso vai ter impacto diretamente também na instituição, porque isso eleva, né, o nível da educação que está sendo ali proposta. Então, assim, é muito importante. E agora a gente está chegando no finzinho, né, da nossa conversa. Vamos para a última pergunta. E fala para a gente quais são as perspectivas para a formação em fisioterapia nos próximos anos.
Ai, são muitas perspectivas, né? Tanto aquelas que a gente se enche de esperança e fica animado, né? Quanto aquelas que a gente fica bem preocupado e atentos, né? Atentos ao que podemos fazer individualmente e coletivamente, né? Nós somos profissionais da saúde e, dentro dessa perspectiva das 15 profissões de saúde, a gente precisa pensar como que estamos hoje no Brasil no sentido das políticas públicas de saúde. Como é que está sendo organizado a gestão e a política do SUS, né? O financiamento do SUS, em que pé está as nossas políticas públicas e todo o cuidado em saúde pautado no Sistema Único de Saúde. Ele vem tendo um orçamento adequado e como que está sendo feita a gestão municipal desses orçamentos, né? Então, esses últimos anos foram anos de muito sucateamento da saúde pública e das políticas também que envolvem a formação pública e a educação e a saúde pública, né? Então, foram anos muito difíceis no sentido do que se entende das políticas públicas, né? O SUS vem sofrendo muitos ataques, o sucateamento e a terceirização do cuidado, a privatização da saúde, né? O lobby dos planos de saúde, o lobby das empresas de educação também, das universidades, né? Os cursos EAD, essa é uma das maiores preocupações hoje dos formadores em saúde, né? Porque a gente sabe que os cursos EAD são prejudiciais para a formação do estudante, né? Eu já falei isso em outro momento com vocês, mas a gente enfrenta de uma forma muito séria, né, e cuidadosa. A gente precisa olhar com muita seriedade para isso, mas a gente vem enfrentando o lobby, né, das empresas de educação, né, das empresas privadas que oferecem esses cursos à distância. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente tem que pensar em como que as prestadoras de serviços de saúde, que são os planos de saúde, vêm direcionando o olhar para a saúde das pessoas, para o acesso da saúde das pessoas. Cada dia que passa, a gente percebe que há aí uma mercantilização muito grande. Então, isso tudo preocupa, né? Por outro lado, a gente sabe que o fisioterapeuta hoje, comparado a 10 anos atrás, é um profissional com muito mais valor, né, pela sociedade. A gente percebe que as pessoas já entendem um pouco mais a nossa identidade, já sabem quem somos, e isso é muito importante também, né? A gente tem uma diretriz curricular que tem sido discutida e está já no Conselho Nacional de Educação para ser aprovada, mas infelizmente ainda não conseguimos avançar. Mas existe uma proposta aí de melhora das diretrizes curriculares de fisioterapia para que a gente possa expandir um pouco mais no sentido dos currículos. Então, acho que a perspectiva, ela produz em nós, de certa forma, reflexão, cuidado, atenção, né, e debate. Muito debate e união, união da categoria. Isso é uma coisa que, desde que eu me formei, a gente sempre falou, né? A nossa categoria precisa ser mais unida. A gente precisa estar mais junto porque, no fim das contas, a nossa preocupação precisa ser sempre o usuário, o paciente, né? A pessoa que está lá na ponta sendo cuidada por nós. A nossa categoria está ainda precisando muito, né, se encontrar, se reconhecer e se identificar, se diz respeito ao nosso objeto central de trabalho, que é o paciente, né?
Realmente a senhora trouxe diversos tópicos que a gente precisa pensar, né? Essa questão do SUS, infelizmente, esse sucateamento que faz com que a gente veja coisas acontecendo que não eram para ocorrer. Eu tava pensando aqui, né, por exemplo, os profissionais que se encontram esgotados porque atendem uma quantidade de pacientes por dia muito maior do que deveria. Ou também os usuários que muitas das vezes madrugam para marcar uma consulta que só vai acontecer daqui a 2 ou 3 meses. O nosso sistema público de saúde, ele é referência fora do país, mas infelizmente enfrentamos diversos desafios diariamente por conta dessa má gestão. A gente sabe que milhares de brasileiros dependem, precisam do SUS e muitas das vezes só têm acesso à saúde por conta dele. Então o SUS é extremamente necessário e é preciso cuidar dele, garantir que ele permaneça, né, e continue existindo. E por isso, a sociedade precisa estar sempre atualizada com os tópicos que envolvem o SUS. Outra coisa que a senhora também citou é sobre essa união que os profissionais fisioterapeutas precisam ter em prol de oferecer o melhor serviço para o paciente. Porque se cada um olhar só para si, a gente acaba caindo na lógica do mercado citada, né, que esquece de oferecer o acesso universal à saúde, que é direito de todos os brasileiros. Bom, foi um prazer tê-la aqui conosco, doutora, e fique à vontade para se despedir de quem está nos ouvindo.
Ah, meninas, olha, foi muito maravilhoso esse encontro aqui com vocês, né? Poder debater, dialogar um pouquinho, poder contribuir com essas reflexões, contribuir com o aprendizado. Eu costumo dizer que eu estou sempre aprendendo com vocês, trocando, ensinando. E é muito importante a gente ter voz, não só os professores, mas como os alunos também, para que a partir da nossa voz a gente possa crescer juntos, expandir os nossos horizontes e tudo mais. Então, eu queria dizer que foi muito importante para mim estar podendo aqui responder essas perguntas, me colocar à disposição, né, de todos, sempre que precisarem entrar em contato comigo, né? E agradecer, desejar a vocês boa sorte com o podcast, boa sorte na formação de vocês e dizer que eu tenho muito orgulho de quem vocês estão se tornando, né? Parabéns pelo trabalho, um beijo e até a próxima.
Ah, obrigada, doutora. A gente agradece muito a sua presença aqui conosco, foi muito bacana a nossa conversa e a gente aprendeu muita coisa. Então é isso, galera. Obrigada a todos vocês que estão nos ouvindo até agora e eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre como anda o cenário da formação da fisioterapia no Brasil, tanto quanto eu, e até o próximo EP do Fisiocast.